Professor Hilton, seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia, obrigado por falar comigo aí, é um prazer.
Nós que agradecemos a sua disponibilidade. Professor, conta um pouquinho sobre como iniciou esse trabalho de pesquisa, os resultados, né, as surpresas que vieram a partir dessa proposta de pesquisar Pitangueira e relacioná-la com a questão do Alzheimer.
Bom, desde que a gente iniciou, né, nessa linha de pesquisa, o nosso interesse sempre foi buscar por substâncias que tenham um efeito neuroprotetor, né? O que isso significa? Significa proteger o cérebro, proteger neurônios mesmo contra esses insultos, essas doenças, principalmente essas comuns da idade, né? Como é a doença de Alzheimer. Então, simplesmente o fato da idade avançada já é um fator de risco para a doença de Alzheimer. Infelizmente, é uma doença sem cura, né? E o que hoje há disponível são tratamentos que melhora um pouco a qualidade de vida do paciente, né? Mas não retardam a doença, não curam a doença, não é um tratamento curativo. Então, nós acabamos indo para essa área, né? Como você bem colocou, a população está mais idosa, né? E por isso o aumento nos números de casos de Alzheimer, justamente porque a expectativa de vida está mais alta, né? Então é natural que as pesquisas se direcionem para esse sentido, né, de tentar combater essas doenças que são comuns à idade. Então, dentro dessa perspectiva, a gente começou a investigar o papel de várias plantas, né, em animais experimentais, em ratos de laboratório. E dentre essas plantas, nós percebemos que a pitangueira já tem algumas propriedades medicinais conhecidas, né, como anti-inflamatório e alguns outros fatores aí que atuam no sistema digestório, por exemplo. E uma outra facilidade, né, um outro motivo por ter escolhido essa planta, porque ela é bastante comum no nosso país, né? Então sempre quando se busca algo, a gente também pensa na viabilidade, né? Não adianta a gente buscar fontes que sejam escassas ou que não há disponibilidade no nosso país. Então a pitangueira atinge todos esses critérios. E nós observamos que não há estudos mostrando o efeito neuroprotetor, né? Tanto do fruto quanto da folha, a gente não achou nada. E aí nós desenhamos, então, esse estudo para responder essa pergunta, né? Será que esses efeitos medicinais das folhas da pitangueira também se estendem ao sistema nervoso, também é capaz aí de proteger o cérebro contra essas doenças? E aí nós, e realmente não existem esses estudos, e nós então tentamos responder essa pergunta, né? Uhum. E de repente esses efeitos se estendem ao sistema nervoso, ao cérebro, né? E aí com esse estudo nós percebemos por um resultado comportamental, que é o indício, né, mais conhecido dos sintomas do Alzheimer, que é a perda de memória, né? Então nós testamos esses animais em laboratório, em labirintos, onde os animais devem encontrar uma saída ou devem encontrar uma fonte de alimento. Eles devem relembrar, né, esses caminhos percorridos nesses labirintos ao longo de vários dias. Então nós percebemos que os animais tratados com a droga indutora apresentam um prejuízo como esperado. Porém, os animais que foram tratados com a droga indutora mais o extrato das folhas de pitangueira tiveram uma prevenção desse prejuízo. Ou seja, esses animais se comportaram muito parecido com os animais controle, aqueles que não receberam droga indutora nenhuma, né? Então isso mostra que comportamentalmente o prejuízo de memória foi prevenido nesse caso, né? Então a gente tem um resultado bastante positivo comportamental. E agora a gente pretende estender mais esse estudo, né? Isso foi um primeiro passo, né? A gente sempre comenta que toda nova descoberta, todo estudo de novo medicamento, novo tratamento, ele requer diversos passos até que tenha bastante segurança nos efeitos, né?
Claro, é um processo longo, né?
Uhum. Agora a gente estende um pouco mais esse estudo, tentando investigar qual é a origem desse efeito, né? O que que acontece lá na célula, qual é o mecanismo de ação do extrato, né? Então a gente dá continuidade aí a esse estudo a partir de agora, né?
Claro, professor Hilton, a gente sabe, né, que em 20 e poucos anos de pesquisa sobre essa questão de possibilidades no tratamento, ou no combate, ou na prevenção do Alzheimer, mais de 100 remédios já foram testados. Mas desses 100 remédios em 20 anos, só 4 tiveram algum tipo, né, de efetivo benefício contra a enfermidade, que já atinge 35 milhões de pessoas no mundo e mais de 1 milhão de pessoas no Brasil. A esperança, a expectativa é de que, por exemplo, né, o trabalho de vocês, que começou com uma pesquisa, realmente possa efetivar a folha da pitangueira como um desses remédios?
É, o grande problema realmente da doença de Alzheimer é que é uma doença muito devastadora, né? Então, você pensar em algo, né, imagina o mundo todo investigando, né, diversos locais de pesquisa investigando essa doença, e mesmo assim há uma grande dificuldade, porque realmente é uma doença devastadora, ela gera perda de neurônios, né? Geralmente a gente observa em estudos pós-mortem, né, o cérebro desses pacientes com Alzheimer, ele é menor, inclusive. Aí ele indica que teve muita perda de neurônio, então é uma perda massiva. Então, por isso a dificuldade, né? Tem uma hora que começa essa degeneração, ela é progressiva, ela vai atingindo outras áreas do cérebro, então é algo bastante importante do ponto de vista patológico, né? Então, por isso essa dificuldade. E claro, esses medicamentos, né? Hoje em dia a gente vê muitos efeitos secundários, né? E isso que acaba ajudando muitas vezes para melhorar a qualidade de vida do paciente. Alguns medicamentos que melhoram o fluxo sanguíneo no cérebro, e isso consequentemente acaba ajudando a oxigenação, né, e aporte de energia para o tecido, mas na verdade não é um medicamento que está combatendo a doença, que está parando a doença, ele está ajudando em outros fatores secundários que acabam melhorando a qualidade de vida do paciente. Também é importante ressaltar que existem duas formas da doença de Alzheimer, né? Existe uma forma familiar que aparece mais cedo, né? Geralmente em torno de 40 anos já pode começar esses sintomas, e tem um caráter genético mais importante, né? Então é uma forma mais rara. A mais comum é a Alzheimer de tipo esporádica, que ocorre realmente a partir dos 60, 70 anos, que é a mais comum, né, hoje na população. E é uma forma que não tem esse caráter genético tão importante quanto na doença familiar. Mas mesmo assim, ambas têm um prejuízo, que é a perda de memória, né, e a perda de neurônios. Então, o nosso objetivo, claro, é sempre tentar disponibilizar isso para a população. Por isso a gente dá sequência agora, vai tentar investigar doses diferentes, né? Por mais que seja um produto natural, de origem natural, de uma planta, a gente sempre tenta investigar também segurança, né, nessas substâncias. Eu sempre costumo dizer que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, mesmo sendo a pitanga, a gente vai testar outras doses, ver se tem algum efeito colateral. Depois dessa parte com animais, passa-se para um estudo com um pequeno número de pacientes, voluntários, com investigação a longo prazo também, né, para saber a efetividade em um tempo maior. Depois ainda se estende o estudo, aumentando o número de pacientes, né? Então, por isso, toda pesquisa, né, ela passa por essas etapas obrigatoriamente, né, até uma questão ética, para que tenha segurança e possa disponibilizar, então, algo que realmente tenha alguma eficácia e seja seguro para a população.
Claro, professor Hilton, eu tenho 2 minutinhos ainda dessa entrevista, mas eu preciso falar contigo rapidamente sobre essa questão do uso de animais para pesquisa, porque a gente está falando de uma planta, né, da disponibilidade, dessa pegada sustentável e ecológica nessa pesquisa, e talvez as pessoas possam se perguntar, mas é teste em animais, tem uma aprovação, tem um cuidado ético com isso também, né?
Exatamente, hoje em dia a gente não realiza nenhum tipo de pesquisa com animais sem antes ter uma aprovação de um comitê de ética. Isso é uma regulamentação federal, inclusive, né? Tem um órgão federal que fiscaliza isso. Então, antes de qualquer início de pesquisa, a gente tem que submeter um projeto e mostrar todos os procedimentos que serão feitos e os cuidados que serão tomados. Não é qualquer pessoa que pode fazer, é um pesquisador que tem que ser treinado por um longo prazo, né? A gente tem aí quase 20 anos de experiência trabalhando com animais, então tem que comprovar, né? Por mais que seja um pesquisador, ele tem que mostrar que realmente ele entende, sabe o que está fazendo e toma todos os cuidados. E, mesmo assim, tem uma fiscalização desses órgãos federais, né? A gente trabalha sempre tendo uma fiscalização, né? Observando o que nós estamos fazendo. Então, é claro que a gente sempre evita o uso de animais, mas hoje em dia nós não temos ainda todos os recursos disponíveis para substituição total, né? Uhum. Então, ainda é necessário a utilização de animais em alguns casos, mas, como eu falei, com todo esse cuidado, com a aprovação de um comitê de ética, tudo isso é muito bem fiscalizado e rigoroso hoje em dia, né?
Começou quando?
Começou cerca de 3 anos atrás, né? E agora uhum. a gente dá uma sequência aí para continuar investigando mais a fundo.
Tá certo. Sucesso, professor. Tudo de bom.
Eu que agradeço.
Muito obrigada.